Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos Bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus Bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar holdando e não vender suas preciosas moedinhas. Estamos ao vivo, Leta. Tudo bem?
Salve, salve. E aí, tudo certo?
Tudo certo. Eu queria começar a live de hoje já pedindo desculpas para quem ficou esperando a live da semana passada, que não aconteceu. Eu criei link, fiz tudo, mas não rolou, a gente se enrolou e não conseguimos fazer a live e eu esqueci de avisar o pessoal. Então, se teve alguém que ficou esperando aí no YouTube, esperando um aviso, alguma coisa, eu peço desculpas. E, bom, essa semana a gente compensa.
Caralho, nem tinha me ligado disso. Foi mal, galera.
Eu fiquei pensando nisso e me senti mal depois. Mas é isso, né? Porra, a gente faz isso aqui entre outras mil coisas que a gente tem que fazer da vida, então às vezes acontece de falhar. Mas a galera é compreensiva. Eu sei disso. E você, cara, como é que tá? Basquete voltou, hein?
Basquete voltou, velho, mas eu ainda não assisti. Eu ainda tô na fase. No começo do ano eu acho que eu assisto mais melhores momentos, tá ligado? Vai engrenando ao longo da temporada. Tipo, não dá, tá ligado? Não dá pra ficar 9 meses do ano sem dormir direito. Eu guardo essa
É
parte
muita
pros
coisa.
playoffs. Antes disso, eu acompanho meio por cima, assim.
Sei. É, faz sentido. A temporada é muito longa, esse começo não vale nada, né?
É, então, tipo, nesse começo vale, faz sentido esperar os jogos bons, tá ligado?
Sim, dois times muito bons se enfrentando, né?
É, tipo, sei lá, Boston e Milwaukee. Vai ser legal assistir, sabe?
Sei.
Times que você quer ver porque tem uns caras bons, beleza, mas
É.
ver por ver na temporada é foda.
Exato, exatamente. Eu também tô nessa. Às vezes tá passando lá, eu coloco, vejo um pouquinho, mas não consigo ver um jogo, não. Eu tenho visto futebol americano, não sei se você gosta.
Cara, eu não assisto, não. Alguém comentou isso em algum outro lugar. Sei lá, eu boto fé que é interessante por N razões, mas nunca me mordeu, tá ligado? Eu já tentei assistir uma temporada inteira, tipo 2012, e com um amigo, trocando ideia, sabe? Entendendo a tática, tudo. E mesmo assim eu achei muito chato o fato de
Sei.
parar tanto e o fato de ter. Sei lá, se tudo der certo no jogo, acho que metade de quem tá em campo não toca na bola.
Eu acho que assim, o jeito de gostar é fazer que nem você falou do basquete, é pegar os times bons jogando. Aí vai ser mais legal, aí você começa a se interessar mais. Porque também ficar vendo o jogo de time ruim é a coisa mais chata do mundo. Os caras não completam um passe, não tem uma campanha de ofensiva bonita. É uma tragédia. Mas eu recomendaria isso.
E, cara.
Pega dois times tops quando eles forem se enfrentar e assiste. Você vai acabar gostando.
Cara, que basquete já é um saco quanto para. Futebol americano, tipo, é um nível acima ainda, tá ligado? Um jogo que leva o quê? 3 horas? 2 horas e meia?
É, por aí. Por aí.
É, então eu não tenho muita paciência. Tipo, a quantidade de intervalo sempre me deixava puto, sendo bem sincero.
É, acontece, faz parte, faz parte. E bom, e tirando sua vida de fã esportivo, tem acontecido alguma coisa relevante que você queira comentar?
Ah, fora do que a gente vai comentar na podcast. Ah, eu tô mudando pra Floripa. Não sei se eu já comentei isso aqui, mas Bitcoinheiros de Floripa, vamos tomar uma cerveja.
Boa.
Isso, sei lá, no final de novembro, assim, ainda vou deixar passar a Setsconf, depois tem um casamento de um amigo, depois eu vou para Floripa. Vida Fiat me levou para lá.
Pô, maravilha. Parabéns, boa sorte e aproveite. Tenho certeza que você vai aproveitar. Tenho certeza que você vai aproveitar.
É, hashtag o sul é meu país. Você viu aquela, tipo, é um videozinho no TikTok só com as minazinhas dançando alguma coisa Oktoberfest, tipo, aparecendo com roupa de Oktoberfest?
Eu vi, mas teve uma polêmica nisso aí, né? O pessoal quis cancelar essa moda aí. Ou não?
Ah, o pessoal quis cancelar porque é ressentido. Eu que tô indo morar para aquela região, eu fiquei muito muito contente.
Boa. É, legal, cara. Parabéns e boa sorte. É, e aí, vamos começar com o quê? Vamos começar. A
Cara,
gente
quer
tem 2 semanas,
começar
né, para falar de coisas que a gente separou de pauta aqui.
com... Então, o primeiro que tem mais velho de todos é um artigo que você colocou do sobre Global Margin Call Hits European Debt Market, sabe? Dessa chamada de margem que está acontecendo no mercado de dívida europeu.
Sim. É,
Você
esse é um.
acompanhou isso?
O
Você...
artigo, eu tô acompanhando isso aí, não acabou ainda, eu acho. Acho que ainda vai dar outras consequências aí, outros eventos pra gente conseguir para acompanhar. Mas esse artigo é
Mais
muito bom pro...
recente é a mina do Reino Unido, né? Acabou de se demitir a Liz Truss.
É verdade. Acabou
Me...
de renunciar hoje. É renunciar que falo, resignar, sei lá. E,
É,
enfim.
é derivada disso, né?
Inglaterra tá fácil não ali a vida do pessoal. Mas esse artigo é muito bom. É, até eu poderia colocar ele aqui no, na descrição do vídeo depois que a gente terminar a live. Mas o artigo é muito bom porque ele explica de uma maneira fácil qual que é essa grande questão aí dos fundos de pensão. E o que que acontece quando a dívida soberana dos países europeus começa a cair? O que que acontece com esses fundos de pensão? Esses fundos de pensão, resumindo de uma maneira geral, eles funcionam da seguinte maneira: eles pegam um grupo, um perfil demográfico, e eles falam: ó, se você depositar tanto todo mês, essa parte do seu salário, a gente promete lá no futuro tanto na sua aposentadoria. Básico, um fundo de aposentadoria, né? Essa é a premissa do fundo. Ele já te promete um valor lá no futuro, que tem uma relação com o valor que o cara está depositando no presente. Então ele tem uma expectativa de fazer esse dinheiro render tanto. Só que nos últimos 10, 15 anos, juros no mundo inteiro era zero. Era zero negativo, né? Principalmente lá na Europa. Os juros eram muito baixos. Então esses fundos de pensão tinham dificuldade de fazer o dinheiro do pensionista render tudo que precisava, tudo que eles estavam prometendo. Então eles começaram a fazer estruturas de comprar esses títulos de dívida soberano, se alavancar em cima deles. E um título que rendia, sei lá, 0,5%, eles conseguiam fazer esse título através da alavancagem render mais. E com isso, eles conseguiam cumprir as obrigações futuras deles, que são essas promessas para os aposentados lá no futuro. Então eles conseguiam fazer um título de dívida que rendia pouco, render bastante através de derivativos. O problema é que esses títulos não podiam desvalorizar, né? Os juros não podia voltar a subir. E foi uma premissa que esses fundos de pensão assumiram, porque eles estavam num horizonte ali de quase uma década de juros zero ou muito baixo. E eles assumiram que isso não ia acontecer. Um evento desse dos juros começar a subir e esse mercado de dívida soberana começar a desvalorizar do jeito que está acontecendo agora, não era uma premissa no modelo deles. E aí, a hora que começou a acontecer, a estrutura de derivativos deles lá começou a dar pau, né? E eles começaram a tomar chamada de margem. E foi isso que aconteceu na Inglaterra, que até o Banco da Inglaterra teve que virar dar um cavalinho de pau, né, e pivotar completamente a estratégia deles para resgatar os fundos de pensão. Mas, cara, isso é um problema que existe na Europa inteira, né, não é só na Inglaterra, e existe nos Estados Unidos também. Só que nos Estados Unidos, acho que pelo jeito eles estão um pouco mais estruturados, um pouco mais robustos. Ah, parece que a bomba tá para estourar na Europa antes. Mas enfim, esse artigo é muito bom porque explica tudo isso de uma maneira bem didática.
Cara, complementar a isso, eu coloquei essa imagem aqui que eu tô fazendo um relatório lá na Disrux que eu trabalho, que é tipo a holding da Arthur, né?
Sim.
Fazendo um relatório do ecossistema cripto como um todo, Bitcoin em específico e macro. E olha esse gráfico que eu achei desse ano, um gráfico do BlackRock. Tipo, a gente tá num ano que tanto ações quanto bonds estão caindo, isso é atípico mesmo. E aí, aquela história: você faz um portfólio, você faz todo um controle de risco, toda uma lógica,
Exato.
pensando que a exceção não vai acontecer. Quando ela acontece, você está com uma estrutura frágil.
Exato, exatamente. Você vê que tem quatro pontos, né, no quadrante ali em que tanto dívida quanto ações caem, né? E os quatro pontos são eventos históricos bem característicos, né? Eu acho que talvez o mais interessante aí seja esse. Não sei, tem dois interessantes aí, né? Tem esse de 1941, em que os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, que faz sentido, né? As ações caírem e também o título de dívida cair, porque a gente sabe que durante uma guerra o Estado vai se financiar monetizando o que ele precisa pagar. E o segundo ponto é 1969. Começo aí de uma década de inflação, né? Bem interessante. Vamos ver o que vai acontecer no nosso caso, cara. Mas é isso, cara. Isso que você falou é interessante, né? Você faz todo um modelo, premissas do seu gerenciamento de risco baseado no histórico. E o histórico tá aí pra gente ver na imagem, né? Tipo, grande maior parte de todos os pontos aí, de todos os anos que tem nesse gráfico. Você está com ações e títulos de dívida subindo. Tem um outro quadrante que é ações caindo e títulos de dívida subindo, que faz sentido quando você está mais com medo do futuro, você pode comprar título de dívida porque você acha que é um jeito mais seguro de guardar seu dinheiro e vender ações. Só que nesse quadrante que a gente está, tem muitos poucos anos, muito poucos pontos. Que é quando as ações estão caindo, ou seja, está meio pessimista com o futuro, com uma possível recessão, mas você também não está comprando dívida, porque você está com medo da inflação. Então é uma mistura de medo de recessão com inflação, né? Que a gente está vivendo agora.
No fundo, essa discussão me lembra muito Taleb, tá ligado? Tipo, Taleb no mundo
Total.
do Bitcoin, ele é rejeitado, mas Taleb como autor de livro é isso, tipo, controle de risco não tem que levar em conta a média. Tipo, que nem Fukushima. Fukushima foi projetada o muro anti-tsunami para proteger contra a maior tsunami do registro histórico, que aconteceu uma tsunami maior do que o registro histórico. Tá
Exato,
ligado?
sim.
É a história do peru lá, que você vai alimentando todo dia, você vai alimentando todo dia, no controle de risco do peru, ele tá cada vez se sentindo mais seguro, porque ele tá sendo alimentado, tá ficando gordo, tá felizão, e aí um dia você mata o peru porque ação de graça. E é isso, você tá exposto ao que o Taleb chama do risco da ruína, o modelo que tá focando no 99%, que não levou isso em conta, não importa se der certo todo o resto, se você for arruinado na vez que der errado. Então,
Exato,
tipo, é muito
é isso.
engraçado, tipo, os austríacos falam disso, acho que você manja dos austríacos mais que eu, mas é essa super confiança que a nossa economia tem de modelos. Tipo, a gente cria premissas, a gente acha que essas premissas têm obrigação de modelar a realidade, elas vão desenhar um modelo, esse modelo sempre vai ser uma resolução mais baixa que a realidade, então ele sempre vai ser falho. E aí você para de olhar para a realidade, olha só para o modelo e tenta achar que se você simplesmente mudar o modelo e o modelo der um número diferente, vai dar certo no mundo real. E, tipo, no fundo, isso é É uma diferença base entre a economia austríaca e a economia Fiat, pelo que eu entendo, e é isso, tá ligado? Que adianta você ter um modelo que dá certo 95% das vezes se 4% você quebra?
Exato. Os austríacos são os intelectuais contra os intelectuais, né? Então eles são, sei lá, muito do que. Muito da tecla, né, que os austríacos batem. É exatamente. Primeiro, antes de fazer o modelo, vamos tentar entender vamos ter uma teoria base, né? E aí, depois de ter uma teoria base, a gente consegue ver se os modelos são bons ou não. E os austríacos falam, porra, cara, não adianta ficar fazendo o que esses economistas mainstream fazem de modelar, modelar, modelar tudo, se a gente está lidando com seres humanos, né? E seres humanos, eles mudam de comportamento, de ideias e de tipos de escolhas, a cultura muda. Então, você tem um modelo baseado em valores agregados e índices, e essas coisas acabam. É uma ideia de cientificação, né? Cientificização da sociedade, dos seres humanos, e que não existe, né? É um tipo de conhecimento muito frágil. E voltando e pegando o gancho do Taleb, né? É um conhecimento muito frágil e que acaba na sociedade hoje em dia. Acaba tendo um status de ciência exata, assim, e esses modelos são usados depois para guiar políticas e decisões centralizadas, e acaba que tem consequências, e obviamente não se comportam como um avião, um carro, um computador, né? A sociedade é muito mais complexa do que isso. É, cara.
Não é nem só que é mais complexa, né? Tem uma questão que, assim, o fato da gente conseguir ver as nossas previsões automaticamente muda o nosso comportamento, sabe? Um
Isso.
carro, um avião, uma equação exata que você saber ela não muda o comportamento da resistência do aço.
Sim. Exato.
Tipo, a gente age em cima das previsões e muda comportamento.
É, no core,
Então,
no
qualquer desses tipos de extrapolação linear acaba não fazendo sentido.
Exatamente. No centro, né, da economia de verdade, que eu considero. Da origem austríaca aí, né? Da herança austríaca. No core dessa análise econômica, dessa ciência econômica, é a valoração subjetiva que um ser humano tem sobre as outras coisas ou produtos, em um dado momento específico da vida dele. Então, a gente tentar modelar através de modelos e estatísticas e tal. Esse fenômeno que é a economia, sendo que no centro desse fenômeno econômico existe uma valoração subjetiva específica num ponto, no espaço e tempo, não me parece algo honesto intelectualmente, entendeu? Não vai ser com agregados estatísticos que eu vou conseguir prever o comportamento da valoração subjetiva de um conjunto de seres humanos. Não me parece intelectualmente honesto a abordagem numérica, né, econômica, vamos dizer assim, de modelagem numérica econômica.
É, puta, de novo Taleb, mas eu tava relendo um capítulo do Antifrágil esses dias e é Intervencionismo Ingênuo, o título do capítulo. E
Exato,
é
é isso.
isso, tipo, que nem a pessoa que toma remédio demais e aí fica com a saúde fragilizada e acha que deveria estar mais resistente porque tá tomando remédio e não entende que tem uma grande quantidade de interação medicamentosa acontecendo que não foi o que foi aprovado quando fizeram os ensaios, tá ligado? Tipo, o pessoal não percebe que.
mas a nossa cultura tá
No fundo, você vai
muito.
fragilizar. Diga, diga.
Pode terminar, pode terminar.
Não, não, tava só falando do tipo, um spin-off do remédio, essa história de fragilizar o sistema, tá ligado? E querendo ou
Sim.
não, é isso. Você querer. Você manipular um sistema sempre vai ser mais ineficiente como um processamento de informação do que um processamento descentralizado. Então, sempre vai ser fragilizante.
É, exato. E o que eu ia falar é que nossa cultura tem muito essa cabeça de que, tipo, todos os problemas podem ser resolvidos se um burocrata competente assumir o poder, sabe? Então, tipo, ah, qual é o problema, qual é a solução para esse problema no país? Ah, é, faz essa lei, faz essa regulação. E aí o cara vai lá e faz aquela lei, aquela regulação. Só que aquela lei, aquela regulação tem consequências que eles não conseguiram prever, que não foram previstas quando a lei e a regulação foi formulada. Beleza, então agora, e essas consequências? Como que a gente lida com essas consequências? Ah, faz mais lei e mais regulação. E aí tem mais consequências não previstas. E aí o que os austríacos são geniais é tipo, calma, vamos, ao invés de ficar tentando modelar assim a sociedade, vamos entender quais são as premissas econômicas na cabeça de um ser humano. É que o ser humano já nasce com elas, né? Então, qual que é a motivação para um ser humano agir ou fazer qualquer coisa que ele faz? É, como que ele valora, né? Como que ele dá valor às coisas em volta dele? Qual é a origem desse valor? O que significa esse valor? Então, cara, os austríacos para mim são verdadeiros. É, eu não sei, é até difícil de explicar essa, toda essa metodologia, né? Que dizem até que nasceu com Mises, é, porque é algo novo, assim, não é uma modelagem de ciência exata, assim, então não é um modelo físico em que você usa aquilo para construir uma ponte, uma barragem, um avião, é, mas também não é exatamente filosofia, né? É uma mistura de filosofia com matemática, sei lá, é uma coisa louca, assim, eu acho
É um modelo conceitual para ver o mundo, né, no fundo.
Então, mas é, não é nem o, não acho que nem é o mundo, é, acho que é o ser humano mesmo, assim. Tipo, é como um agente econômico. É, quais são as premissas de um agente econômico? Um agente econômico é um ser humano, no caso, né? E, cara, você achar as premissas de um agente econômico é um conhecimento que, a priori, ou seja, um conhecimento. As premissas do agente econômico, o agente econômico já nasce com elas, ele não aprende. É, então é algo que já está com ele e é algo que tem uma certa lógica, tem uma certa lógica, tem uma certa razão de ser. É, então é algo que está dentro do ser humano, mas é algo concreto, entendeu? Não é algo totalmente subjetivo. Então, eu não sei, eu tenho a impressão que é uma área de conhecimento ainda muito nova, em que poucas pessoas perceberam o valor disso, a relevância disso. Tanto que não existe, né, na cultura mainstream, economia austríaca. Tanto que a gente chama de economia austríaca, né, não só de economia como deveria ser.
É um péssimo nome, né?
É, exato. E, caralho, mas a gente pegou uma tangente boa aí, hein, meu? Começamos com um artigo do Margin Call, dos fundos de pensão ingleses, e chegamos numa característica intrínseca ao ser humano, que é determinística.
É. E olha que
Caralho, hein?
isso, quinta-feira, 6 da tarde, depois de uma semana inteira fritando o cérebro.
Quinta-feira, 6 da tarde, caraca. Pô, que legal,
Cara,
que bom.
próxima notícia aqui da pauta,
Boa,
então.
toca.
Aquela discussão de que a gente estava falando sobre Europa e gás natural, tipo, a Europa competindo no mundo para garantir estoque de gás natural, está fazendo preço dos navios que transportam gás natural subir pra caralho em volta do mundo inteiro. Tá falando aqui na notícia que é mais de 500% dentro desse ano.
Loucura, né? E essa bola se cantou aí. Teve até vários artigos essas 2 últimas semanas, e notícias e comentários, que todos eles corroboraram o seu ponto que você trouxe algumas semanas atrás, né? De que a falta de gás na Europa, na verdade, não ia faltar gás na Europa, ia faltar gás nos países mais pobres, né?
É, puta, mérito de uma galinha verde. Não sei se você já seguiu o Doomsday.
Sei,
Doomsberg,
sei.
aliás. Puta, o time de pessoas que faz o Doomberg é muito bom, velho. Pessoal, eu, sei lá, passei a escutar bastante ele no passado recente. São análises macro, assim, bem interessantes, sabe? Bem desse ponto de vista que eu gosto de ver o mundo como energia e como as coisas funcionam, assim. Então tem uma puta
Sim.
compatibilidade de visão. Então
Pô,
tenho
que
seguido
legal.
bastante os caras.
Eu conheço esse cara, até assino a newsletter dele, mas eu assino várias newsletters e eu acabo tendo que, as que eu quero ler, acompanhar semanalmente, eu acabo tendo que escolher umas duas ou três, assim. E a desse cara eu não tenho lido. Quem sabe eu começo a ler aí, dou uma chance. Mas eu tô lá, sou
Pô,
assinante.
eu procuro ele em podcast, eu não assino, mas. Pô, me manda uma ou duas amostras grátis aí pra eu ver se vale a pena assinar.
Não, mas é grátis, é grátis.
Porra, então demorou, então eu vou assinar mesmo.
Mas ele tem um podcast, então?
Não, não, é participação dele em
Ah,
podcasts.
participação dele em podcast, legal. Bacana. É, então. E tá acontecendo exatamente isso, né? Parece que a Índia teve um apagão por falta de gás. O Paquistão tá meio também cambaleando, né?
É, dia desses eu compartilhei uma notícia que acho que a gente não colocou na pauta, mas compartilhei contigo e com o pessoal do Bitcoinheiros lá, que é Paquistão e Bangladesh estão com problemas graves há um mês já de blackouts e problemas de energia por conta dessa questão do preço do gás natural e eles não terem mais acesso.
Você vê, né, cara, de novo, intervencionismo inocente. Cara, 10 anos de política energética na Europa desse tipo de intervencionismo inocente, causando consequências inesperadas. É exatamente o que a gente acabou de falar.
É foda quando você começa a ter uma visão macro que faz sentido e encaixa, como tudo começa a parecer lógico, e você pensa, velho, como o pessoal é burro.
Foda, né?
Mas no fundo é difícil criar essa visão macro mesmo, ainda mais no mundo que tem tanto ruído hoje em dia, né?
Sim, exato.
Tipo, quanto mais você estuda o mundo tradicional, mais longe você tá da verdade. Isso é muito foda.
É, cara. Bom, essa crise energética aí vai estender mais uns bons meses. A gente já falou bastante sobre ela, acho que não sei se a gente precisa se estender, só se
Não,
tiver
não,
alguma
não.
coisa nova. Mas
Não,
vamos
não,
ver, vamos
zero novidade.
acompanhando. Acho que toda semana que a gente tiver alguma atualização aí, a gente comenta alguma coisa. E, enfim.
É, e
Mas
quem
é
quiser entender
chato.
mesmo, procura dois capítulos atrás, eu acho, que fala bastante disso.
Exato. Eu acho que foram os dois. Bom, eu não sei garantir se foram dois ou três, sei lá. Alguns botecões
É, por
atrás aí a
aí.
gente falou bastante sobre isso. Mas enfim, é
Mas,
uma
cara,
tragédia, cara. Uma
ó.
tragédia, vamos acompanhando.
Ó, próximo ponto da pauta que, de novo, ilustra o nosso mundo palhaço, né? Você viu quem ganhou o Nobel da Economia esse ano?
É, Bernanke, como é que fala o nome do cara?
Puta, não sei.
Ben
Bernanke?
Bernanke.
Bernanke?
Ben... Puta que pariu, essa foi foda, hein, cara. Como é que pode um negócio desse? Bom, enfim, mas pra quem não sabe, era o presidente do Fed durante a crise de 2008. Isso, Ben Bernanke. É, ele foi presidente do Fed na crise de 2007, 2008. É, ele testemunhou no Congresso americano durante a crise, e nesse evento aí tem várias citações marcantes dele, né? Eu até acho que eu tenho algumas separadas aqui, dá para pegar. Bom, o Ben Bernanke falou que após a crise, né? Porque durante a crise de 2007 e 2008 foi quando eles expandiram a primeira vez, fizeram aquela grande expansão de. Não foi a primeira vez, mas foi uma vez que assustou a galera. O pessoal expandiu muito o balanço do Banco Central, ou seja, o quantitative easing, né? Imprimir dinheiro para comprar ativos no mercado bancário. E o Ben Bernanke, de novo, falou que após a crise, ele falou isso para o Congresso, ele falou que após a crise, eles seriam capazes de trazer o balanço de volta para baixo de US$ 1 trilhão. E hoje em dia, o valor atual preciso do balanço do Fed, eu vou até abrir aqui para falar de uma maneira precisa. Mas o balanço do Fed hoje tem cerca de 8,7 trilhões de dólares. Então, o Bernanke estava lá em 2008 falando que eles, depois da crise, eles trariam o balanço para baixo de 1 tri, porque era só uma medida temporária e eles conseguiriam reverter o que eles fizeram. Esse cara ganhou o prêmio Nobel. Que mais? Ele também falou que, né, tem uma frase famosa dele no Congresso também, falando que o mercado de hipotecas lá americana, que foi o que começou a dar problema. Ele falou que estava contido e claramente a crise se estendeu e piorou muito depois. Enfim, loucura, né, cara?
Ele, no
Um
fundo, é
palhaço.
o que você falou, é isso, né? Amplificou bastante a impressão de dinheiro com ele. É aquela sigla que o pessoal fala de QE, né? Que é o
Kiwi,
Quantitative Easing.
sim.
Ele que é o pai da ideia.
Exato, exato. Assim, o balanço sempre veio se expandindo, né? Acho que deviam ter outros mecanismos que faziam isso acontecer. Mas assim, por exemplo, de 1900 e... Cara, de quando o dólar foi fundado, que deve ter sido que século XVIII, século XIX, sei lá. Séculos atrás, até 2008, o balanço chegou ao tamanho de 900 bilhões de dólares. Então demorou 200 anos. Cerca de 200 anos, alguma coisa assim, para chegar em 900 bilhões de dólares. Em 2008, eles subiram de 900 bi para 2 tri e pouco. Então, assim, em um ano eles fizeram duas vezes o que demorou 200 anos para ser feito, dizendo que isso era uma medida temporária, que isso seria revertido, que, enfim, isso não era permanente. Alguns anos depois, acho que 2 ou 3 anos depois, 2010, 2011, tiveram que voltar a fazer. Então expandiram do 2 trilhões e pouco para 3 trilhões. E de novo, com o discurso, não, é só temporário, isso vai ser revertido, vai ser revertido. E aí 2013, 2 anos de novo, tiveram que refazer, voltar a fazer o quantitative easing e expandiram o balanço para 4,5 trilhões. E aí, como a gente sabe, 2020 foi de 4 trilhões para 7 trilhões em questão de meses. E também falaram que ia ter que parar de fazer, que iam reverter e tal. E agora tá em 8,5. Então, assim,
É engraçado.
esse cara ganhou o prêmio Nobel. Que loucura.
Não, e é engraçado como, contando a história dele agora, parece quase que ele é responsável. Porque, pô, tava só 1 trilhão e ele que pelo menos falou que ele queria reduzir. Tipo, quando bateu o Covid, o presidente lá do Fed de Minneapolis, se eu não me engano, falou: não, a gente tem dinheiro infinito. Daí o presidente do Fed geral, que é o Powell, falou: a gente imprime dinheiro digitalmente, a gente tem dinheiro infinito. E, tipo, eles nem tentaram disfarçar mais, tá ligado? O outro quase parece responsável comparativamente.
Cara, e assim, o que vai acontecer, que tá com muita cara que vai acontecer, é que esses 2 anos foram muito ruins, né, pra imagem do Fed, então pra relevância que eles tinham, não relevância, pra reputação, assim, pra reputação do Banco Central Americano. Porque começou-se finalmente a falar sobre essa questão, entendeu? De como que essa impressão de dinheiro do Fed para comprar ativos, isso tem consequências, isso não é temporário, como venderam para o público há 12 anos, 14 anos atrás. Então eu acho que isso veio a público muito, essa ideia de que o Fed não tem tanto controle do que ele está fazendo e pode fazer umas cagadas. E eu acho que eles agora estão querendo retomar essa imagem de que eles são sim responsáveis e têm controle sobre o sistema e estão com essa campanha essa marcha aí de subida de juros muito forte e até controlar a inflação, porque eles levam a sério a inflação e tal. Só que o que eu acho que vai acontecer é que isso uma hora vai chegar num limite, vai bater num teto e provavelmente vai ter algum estresse financeiro econômico nesse teto, nesse limite. E eles vão ter que recomeçar esse quantitative easing, recomeçar a expandir o balanço do Fed. E agora que a gente está falando, ah, o balanço do Fed está em 8,5 trilhões. Cara, daqui a alguns anos, que tenha que tomar 2 anos, 3 anos, a gente vai voltar para esse mesmo gráfico e vai falar, ah, lá em 2022 estava 8,5, agora tá, sei lá, 11, 12. Isso vai continuar expandindo, cara, não tem muito jeito.
É, 100% de acordo, cara. Bom, a prova que a gente está num sistema Fiat é esse cara que está envolvido nesse processo ganhar o prêmio.
Exatamente.
É o que o sistema realmente acredita. Vai falar o quê? O cara é premiado por esse tipo de ação.
Exato, é o sistema premiando quem corrobora ao sistema, né? Tipo, é que assim, é que tem até uma frase muito boa que eu vi outro dia, mas assim, quem tá dentro do sistema, a pessoa que tá dentro do sistema, duvidar do sistema é duvidar dela mesma, né? Então, é muito difícil isso, né? Muitas vezes, por isso que eu, às vezes eu nem acho que é má intenção, entendeu? O cara faz esse tipo de coisa, tá envolvido nesse tipo de coisa, que ele é um mau caráter. Eu não acho, eu acho que ele não consegue enxergar fora daquilo, porque senão ele precisa duvidar muita coisa dele próprio, de quem ele é, das ideias de quem formam ele, sabe? Então, esse mundo palhaço tende a continuar, pelo menos até acontecer algum colapso verdadeiro e fatal, né?
É, ele ainda dura. Ele ainda dura. Cara, falando da Inglaterra mais em específico, você também mandou uma que é a comparação do rendimento de uma de UK Government Bond, de uma renda fixa. O bond é tipo equivalente ao tesouro direto, né?
É, o
Pra,
tesouro.
traduzindo
Tesouro.
para o Brasil. É, então, tipo, o tesouro de longo prazo deve ser 10 anos. Da Inglaterra, comparando ao rendimento do Bitcoin, e o rendimento do tesouro dos caras está pior em um ano.
É. Cara, mas isso tá acontecendo. É impressionante, né? Eu nunca achei que isso aconteceria tão rápido assim, da gente começar a ver desvalorização de dívida soberana ser de primeiro mundo, né, de mundo desenvolvido, ser maior que a do Bitcoin num ano, assim. Porque, cara, esse era um mercado que era tido como ou mercado estável ou mercado seguro. Quando você não tem mais para onde ir, você vai para lá, você aloca capital lá quando você tá com medo, entendeu? E agora, cara, não só esse mercado, mas tem muita coisa mais volátil que o Bitcoin esse ano. E eu tô ficando impressionado. E o Bitcoin, querendo ou não,
Cara, 78% caiu. É um bagulho que
bizarro.
era para ser renda fixa, caiu 78%.
Bizarro. E o Bitcoin caiu 60 e pouco, sei lá, né? Mas é muito estranho isso, cara. E eu acho que assim, o Bitcoin, claro, pode cair, mas lote, lógico, pode. Mas eu acho que conforme mais tempo passa no bear market, mais os Bitcoinheiros têm tempo para acumular e fazer chão e guardar em cold storage, né? Então a gente tem. Não sei, eu acho que eu tô otimista, assim. Eu posso estar inocentemente otimista, mas eu tô otimista que o Bitcoin tá achando um fundo e que daqui para frente os hodlers vão começar a tomar mais controle do preço. Isso no meio desse turbilhão de crise financeira e econômica no mundo. Então, pode ser que esteja pintando aí um cenário do Bitcoin brilhar bonito num cenário de risco e volatilidade.
Hopium, né? Hopium pra caralho.
Hopium, hopium. Mas, ué, é o que
Cara,
eu tô
ué.
sentindo. Eu tô sendo honesto, é o que eu tô sentindo.
Mas eu vou te falar que aqui eu não consegui pôr a imagem ainda porque ela é mais horizontal do que eu imaginei. Eu tô readequando ela, mas, cara,
Qual a
a
imagem?
gente tá na máxima histórica de. Essa imagem aqui dá pra ver muito pouco, mas. É, isso aqui é o preço do Bitcoin em azul mais claro, dos dois mais puros. E o outro é a HODL Waves, é tipo, quantas pessoas estão rodando Bitcoin há mais de um ano? E a gente está na alta, não é histórica, porque já teve outro momento que foi assim, mas esse outro momento que teve 66% do estoque parado há mais de um ano foi
Ah, mas foi,
em
não, foi lá no
agosto de
começo.
2010.
É, não, mas isso não
Agosto de
conta, porque
2010.
era o Satoshi e mais meia dúzia de Cypherpunk lá que não tinham nem para onde mandar os Bitcoins, né?
Ou seja, sim, a gente está consolidando o mercado, né, dessa maneira no bear market.
É, então.
Se reparar, o bear market passado está num nível bem abaixo aqui, está nesse nível que é 55, 56, assim, 2018,
Sim.
2019. Então, assim, a gente está consolidando o mercado de uma maneira que a próxima pernada é mais para cima porque a mola comprimiu, no fundo.
Exato. É, eu acredito bastante nisso, assim. Tipo, os hodlers eles fazem o piso, cara. Porque o Bitcoin é finito, né, meu? E não tem tantas unidades assim hoje em dia pra quantidade de bitcoinheiros que existem no mundo. É, cada ano nasce mais bitcoinheiro, cada ano nasce mais um olho de laser aí. E esses caras só compram, né? Esses caras só compram, beleza. Não, quando chega lá no topo a gente vê que tem um comportamento de venda e tal. Mas quando tá nessas essas fases, quando tá nessas fases baratas, todos os olhos de laser estão comprando e colocando numa carteira fria que a corretora não pode nem usar seus bitcoins para fingir que tem mais liquidez do que tem. Então, eu acredito nessa narrativa de que quando o Bitcoin tá barato, e de lado assim, é a hora que os hodlers começam a tomar a rédea das coisas, acumular, controlar o preço. E só que demora um pouco, né, para esse efeito se acumular e sofrer uma consequência no preço. Então pode ser que isso continue por um bom tempo. Por sei lá, eu acho que pode continuar isso por mais um ano e meio, um ano, esse preço de lado. Eu acho que um ano e meio, 2 anos, acho que pode. Mas no final das contas é esse processo, entendeu? Hodlers tomando conta do preço e da oferta.
E, cara, sinceramente, eu tomara que demore mais um ano e meio. Tomara que demore mais 2 anos. Tomara que espere até o próximo halving e eu consiga acumular mais. Porque é isso que você falou, cara. A gente, os hodlers, realmente estabelecem o piso. O próximo piso, o piso passado era 3, 4 mil no último bear market, não era?
É,
Agora
por aí.
tá em 22. Porra, se o próximo piso de bear market for 60, 70, 80, 100, 100, tá ligado? Sei lá qual.
Ah.
Do último para esse é um pouco menos que vezes 10.
Sim.
Quanto será que vai ser do próximo? Não sei, porque agora para realmente subir o valor tanto, tem que entrar capital para caralho, né?
Ah.
Mas
Então, mas é que ao mesmo tempo,
não
cara. Bom. Não, tô vendo aqui, ó. A estimativa do halving é 20 de abril de 2024. Tá falando aqui no Clark Moody Dashboard. Então é, 2 anos, vai, vamos dizer 2 anos, porque em 2020 começou um bull market mais ou menos em outubro, novembro, mais ou menos na época que a gente está agora. Então 2 anos agora de preço de lado e controle dos hodlers. Dá para acumular, né, cara? Até se a gente realmente quiser considerar que é o halving que estimula essa reação de preço e tal, qualquer que seja
eu
esse
acho que
fenômeno.
vai ser porque a tendência macro, se você pensar, a tendência macro está muito cagada, né? Então é
Sim.
estranho imaginar que vai vir um puta pulso de capital de fora. Então eu acho que faz sentido sim pensar que tem a ver com quando o Bitcoin se tornar mais escasso pelo halving, a próxima desses pulsos. Mas é o
É.
que o Michael Saylor fala, a gente está a um anúncio da Tesla ou da Apple de virar bull market de novo.
Sim. É, eu acho, cara, que apesar de, claro, para começar a sustentar níveis cada vez maiores de preço, precisa de mais capital e gente mais parruda entrando. Mas é que eu acho que às vezes a gente perde um pouco a noção do quão pouca gente que controla capital parrudo tá no Bitcoin assim de maneira contundente, entendeu? Quantos Michaels,
Pouquíssimos,
exato,
pouquíssimos.
Assim, Michael Saylor nem é um cara tão grande no mundo hoje em dia, em questão de controle de capital, né? Ele não é um cara tão
Não,
grande. Ele é um
realmente.
cara, ali nos Estados
Não.
Unidos, ele é um cara que é bilionário e tal, mas é o chão do bilionário, né? Ainda tem muita gente que controla muito mais dinheiro que ele, e esse pessoal
E ele.
não tá com a convicção e a vontade ainda de entrar no Bitcoin do jeito que o Michael Saylor tá, né? Obviamente.
E ele é bilionário porque ele controla 67, 70% da MicroStrategy, tá ligado? Mas a MicroStrategy é pequena, eles investiram
Exato.
3 bilhões, 4 bilhões em Bitcoin, é um bagulho
É, eu acho
assim
que
que,
foi
pô, quem
4
dera ser bilionário, mas isso é não é tão mais dinheiro assim do que o Barsi tem, tá ligado?
bilhões. É. É. Exato.
Tipo, é uma escala diferente do que os BlackRocks, do que as Fidelity, que esse
Sim.
pessoal administra de grana. É
Sim.
outra escala.
É, mas agora a gente tem uma questão, né? Agora que você trouxe essas grandes conglomerados que gerenciam dinheiro, né? Tem uns três, acho, uns três famosos aí, BlackRock entre um deles, que gerencia, assim, muito dinheiro, inclusive muito dinheiro desses fundos de pensão. Então ela é uma gestora de capital dos outros que centralizou muito capital nela. E esses caras são o sistema, né? E esperar que esses caras entrem no Bitcoin, eu não sei, eu não. Puta, cara, já pensei sobre isso, mas o dinheiro desses caras vai demorar para entrar, eu acho.
Tomara, quanto mais demora, melhor.
É,
Eles têm mais é
sim.
que ser desmonetizados, tá ligado?
Também é, concordo. Concordo, sim. Belo ponto.
Quanto menos poder essas pessoas tiverem, melhor o mundo fica no final.
É, boa. Concordo, 100%. 100%. É, cara, teve uma outra pauta aqui que a gente separou que eu queria falar, que eu acho interessante. O Rei Nasser, ele tweetou que o Tether vendeu tudo que tinha de. Porque assim, o Tether, ele é uma stablecoin, é uma stablecoin do dólar. Então eles oferecem um token que eles prometem que aquilo vale um dólar, mas eles têm algumas reservas, né, em ativos para fazer isso acontecer. Então, se alguém quiser vender o token deles e receber dólar, eles têm todos esses ativos para liquidar no mercado e dar dólar para a pessoa que está querendo liquidar os tokens dela. É, e nesses ativos de reserva que a Tether tinha muita dívida que não é dívida super boa, né? Não é dívida de em tese, né? Dívida de governo ou dívida de empresas super. Então, e a Tether eliminou tudo que tinha de papel duvidoso e agora virou um fundo de dinheiro, assim, o que eles chamam de money market funds, né? Que são esses fundos que ficam carregando instrumentos que são considerados como dinheiro, né? Como dívida do governo americano ou empresas muito boas. E enfim, agora a Tether virou isso, eles têm esses ativos de reserva, de lastro para o token deles. E aí tem um tweet que o Alistair Milne falou, que ele falou, imagina se a Tether começa a ficar tão relevante, né? Se essa stablecoin começa a ficar tão grande, que eles viram, sei lá, dos maiores holders de dívida do governo americano. Qual que é a alavancagem de poder que eles vão ter nesse sentido, sabe? É, tipo, o governo americano vai ter que começar a prestar atenção neles como um grande credor. É, e eles começaram como um stablecoin de garagem, sabe? Na garagem de casa, sei lá. É interessante.
Eu acho que no podcast do Padrão Bitcoin do Seyfeddin com o cara da Tether eles comentam essa hipótese. O Seyfeddin comenta isso. Eu nunca parei muito para pensar, sendo bem sincero, mas assim, eu gosto bastante da Tether. Eu tipo comecei achando, tipo, comecei nunca tendo ouvido falar por nunca ter usado e só ouvindo fã de a respeito, para conforme entendendo aquela coisa que o Michael Saylor fala que primeiro rola uma dolarização da economia do mundo. Para depois rolar uma bitcoinização, eu vejo que faz muito sentido, tipo, no terceiro mundo a pessoa ter acesso a Tether, em vez dela ter que estar investida, sei lá, nas rúpias nigerianas, que estão perdendo valor pra caralho. Sei lá se é rúpias, eu falei nome hipotético. Sabe, nos
Claro.
pesos argentinos, nos soles peruanos, sabe? Sei lá, tipo, o fato de alguém ter a opção de acessar uma coisa que é um sintético de dólar, que ela não teria acesso de outra maneira, é uma maneira de se proteger o capital de muita gente que estaria sendo diluído. Só
É,
por
cara,
isso
eu
já é um
acho.
bagulho muito positivo, do meu ponto de vista.
É, eu sou fã da Tether também, porque eu acho que stablecoin tem que ser assim, entendeu? Stablecoin, tipo, o cara tá te prometendo que o token vale aquilo. E é um valor que é, como posso dizer, é exógeno ao token, né? Porque o Bitcoin tem um valor endógeno, ou seja, o Bitcoin ele tem valor por causa dele mesmo. Então ele tem valor porque ele é o Bitcoin, é só 21 milhões, ele é
É, o
descentralizado.
Bitcoin é uma. O Bitcoin é uma rede com uma moeda, com um token, né? O Tether
Isso,
é um token, não é uma
então,
rede.
isso. Só que o que eu tô querendo dizer é assim, o Bitcoin ele representa ele mesmo. Então o valor que ele tem é ele mesmo, é o valor da rede, a rede ser descentralizada, forte, tal, tal, tal. Agora o Tether, ele representa um valor de outra coisa, né? Ele representa um valor do lastro dele, que são essas reservas em dólar que a empresa garante que tem lá e tal. E então eu acho que a stablecoin algorítmica, a stablecoin que representa o valor em dólar, mas as reservas são em Bitcoin. Eu acho que eu tenho medo dessas coisas. Eu acho que uma hora dá cagada porque entra em descompasso o valor do colateral com o valor do token que ele está te prometendo. Agora, com a Tether, eles estão te prometendo valor em dólar e as reservas deles são ativos que são como se fossem dólares, né? Então, tipo, a dívida do governo americano e tal. Então, eu acho que faz sentido uma stablecoin dessa maneira, em que as reservas têm o mesmo valor que ele está te prometendo quando ele te vende o token. E não, sei lá, essa stablecoin aqui tem um valor que lastreia essa stablecoin é o meu algoritmo aqui, porque o meu algoritmo ele balanceia o valor disso, vende a mercado, compra quando precisar, vende quando tá ficando muito caro, compra quando tá muito barato. Aí eu já não acredito, aí eu já acho que é bustagem. Então eu fico feliz de ver a Tether crescendo, acho que tem um valor aí que dá para ser agregado, mas assim, é um banco, né? É assim, você tem que confiar no track record, no histórico deles. Então eles estão aí operando há tanto tempo, sem quebrar. Eles foram shorteados aí fortemente há pouco tempo atrás e conseguiram cumprir com todas as suas obrigações. Então é um projeto que tem um histórico de ser sólido, de ser solvente, de ser bem gerido. Passou por diversos testes. Então acho que faz sentido. Mas é algo centralizado, né? Não dá para negar isso. Pode ser que, porra, no futuro mude a gestão e os caras façam alguma cagada e o Tether se torne insolvente. Sim, como acontece e já aconteceu com os bancos da nossa economia. Mas é isso, cara, responsabilidade, né? Se você vai ter Tether, você tem que saber a responsabilidade que está tomando. Assim como ter o Bitcoin também.
É isso, 100% de acordo. Tipo, não é guarde seu patrimônio nisso. Eu sou bitcoinheiro, nem sabia que isso existia até ele começar a ser usado de FUD, ser usado de FUD ou ser usado de FUD. Mas
Sim.
é isso, você prefere ter seu dinheiro em Tether ou em pesos argentinos, que tem o pesos
Exato.
Coldplay e o pesos Blue e o dólar
Exato.
Blue, o dólar Coldplay, sei lá. Tipo, não, tá
Tipo, é
ligado?
exato, é isso. Apesar do Tether ser centralizado, você tem que estar confiando na instituição lá dos caras e tal. Eles ainda são bem mais confiáveis que o governo argentino. Entendeu? Essa é a questão, né?
Cara, uma outra notícia que saiu aqui, que o Michael Saylor retweetou, que é uma coisa, uma pauta que ele sempre defendeu, é sobre contabilidade. Não sei se você viu, mas que é a sigla é FASB, que é Financial Accounting Standard Board, ou seja, quem determina os padrões da contabilidade. Concordou que vai mudar a maneira de colocar o Bitcoin e outros criptos no balanço das empresas. E, tipo, antes era uma grande dificuldade para qualquer player institucional adotar Bitcoin como no balanço, assim, como tesouro, porque você não pode marcar a variação. É uma coisa como você marca o pior valor que ele atinge. Não entendo os detalhes, mas é basicamente um negócio que impedia concretamente a grande maioria das empresas que quisessem se transformar em empresas que holdavam Bitcoin, tipo, elas seriam penalizadas do ponto de vista contábil. E
Sim.
isso impede muita empresa pública, muita empresa que tem um ou outro investidor que já não vão gostar, que não entendem e que não entenderam Bitcoin ainda, impede elas de investir. Então, o Michael Saylor sempre falou que quando essa mudança ocorresse, ia permitir uma grande quantidade de capital que estava represado fluir no Bitcoin. E aí, agora, vamos ver se isso começa a ocorrer eventualmente. Mas, no fundo, é uma barreira a menos para uma adoção numa maior escala.
Legal mesmo, interessante. E é legal porque o Michael Saylor já falava disso há um bom tempo, né? E agora aconteceu. É uma atualização de regras contábeis, normativas aí, né, para empresas públicas e tal. E eu acho que é isso mesmo que você falou. Parece que assim, tipo, se o preço caía, você tinha que remarcar o preço para baixo, mas se o preço subia, você não podia remarcar o preço para cima. Então, se uma empresa colocasse um Bitcoin no balanço dela, no tesouro dela, ela só teria perdas contábeis. O que claramente não faz nenhum sentido, e até mudaram isso, né? E legal, o Michael Saylor já falava disso há um bom tempo e isso aconteceu, né? A notícia é de dia 12, faz 8 dias. Então eu acho. Eu lembro uma vez também do Saylor falar sobre isso, né? Tipo, quando uma empresa de capital aberto e tal, empresa pública, resolve fazer alguma coisa nesse sentido, eles vão demorar no mínimo 6 meses, né? Até você começar a ver notícia por aí na internet sobre isso. Então, vamos acompanhar, cara, essa notícia do dia 12 de outubro. Daqui lá para abril do ano que vem, talvez a gente comece a ver resultados, consequências disso. E que mais que a gente tem? Acho que estamos acabando a pauta. Não sei se a gente tem muito mais coisa, vamos ver, estou procurando
Tem
aqui.
um do Nick Batia que você colocou aqui.
Ah, Nick Batia, ele é um cara que acompanha bastante o mercado de dívida e tá falando que o mercado americano está começando a mostrar sinais de falta de liquidez, assim. Esse é o fenômeno que faz o Fed e qualquer banco central pivotar, né? Então, mercado de dívida, principalmente dívida pública ou dívida de corporativa de alta qualidade, começa a ter pouca liquidez, começa a ter pouco. Mesmo pouca gente que toma dívida, ou mesmo pouca gente que oferece dívida, ou os títulos começam a cair muito, isso é sinal de que o Banco Central vai acabar pivotando em pouco tempo. E isso começa a aparecer no mercado americano. Ainda não é super forte, ainda não é claro. Mas começa a dar os primeiros sinais sobre isso.
Eu confesso que o Nick Batia é um cara que, tipo, eu sei que ele é muito bom, eu queria assinar a newsletter dele, eu quero ler o livro dele, eu já escutei alguns podcasts dele, mas no final eu acabo não acompanhando, tá ligado? Mas é um cara que sempre que ele traz coisas, são coisas interessantes.
É, que ele vive nessa intersecção que me interessa, assim, de tipo. Ele fala sobre Bitcoin, mas ele também narra muito as entranhas do sistema Fiat e o que está acontecendo nele. E querendo ou não, assim, eu gosto de acompanhar porque ainda é muito influente, né, no mundo do Bitcoin, querendo ou não. Então, Então eu ainda gosto de acompanhar. Talvez isso comece a se tornar cada vez mais irrelevante, mas ainda influencia muito, assim, influencia tipo quantidade de capital que está sendo alocado no mundo do Bitcoin, startups, empresas, infraestrutura, influencia na liquidez que existe no mercado do Bitcoin, pessoas comprando, pessoas vendendo. Então acho que nesse sentido ainda me atrai bastante. Para quem gostar disso, sigam lá, Nick Bat, N-I-K, é Nick, né? N-I-K, e Bat é Bhatia. Ele é bom nesse sentido, cara. Ai, ai.
Cara, daí tem uns temas mais mundo macro e não Bitcoin, que sei lá, só falar en passant assim para deixar registrado que uma notícia do dia 17 é Bruxelas, e quando o pessoal se refere a Bruxelas, geralmente está falando da União Europeia, né, que é a sede em Bruxelas, propõe teto temporário de preço de gás para conter preços extremos.
É, cara, se teto de preço resolvesse qualquer coisa, né? Acho que todos os nossos
É só
problemas estavam
proibir aumentar o
resolvidos.
preço
É
que você
isso.
resolveu a inflação.
Acabou. Mas é isso, é
Impressionante.
sinal de crise, cara. Sinal de que os caras estão desesperados, tomando medida que não faz sentido, mas em tese pode ser popular com uma parcela da população. É sinal
É a
de
argentinização da Europa.
Exato, é isso.
Foda, né?
É isso.
Uma outra coisa aqui que é interessante que aconteceu é do dia 17 também, que a Arábia Saudita manifestou o desejo de se juntar aos BRICS, que é aquele bloco geopolítico, que é um bloco entre aspas, né, mas que é Rússia, quer dizer, BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os BRICS. E aí a Arábia Saudita quer se juntar. E querendo ou não, isso compõe grande parte da população mundial, é a população mais jovem do que os países ocidentais, que é Europa, Estados Unidos e
Sim.
Austrália, basicamente. E querendo ou não, tipo, eu peguei esse post daquela conta do Wall Street Bets, tá ligado? Que mudou para Wall
Sim.
Street Silver hoje em dia. E a legenda dele diz tudo, que é bye bye petrodólar. Que é isso, a Arábia Saudita é pedra fundamental do esquema petrodólar com os Estados Unidos. E isso acontece porque recentemente a Arábia Saudita, junto com os outros players da OPEP, fizeram medidas que os Estados Unidos consideraram puta crocodilagem, tá ligado? E tipo, eles tipo tão num atrito geopolítico já há algum tempo. E aí, tipo, os Estados Unidos queria ajuda da Arábia Saudita para não subir o preço das coisas. E aí a OPEP, acho que semana passada ou retrasada, a medida que eles chegaram era, acho que, redução de 10% da produção, ou 2% da produção, sei lá, é algum número que significa que vai ter inflação no preço dos combustíveis, sabe? Então, toda essa lógica de. No fundo, acaba ajudando a Rússia indiretamente, porque aí o produto que a Rússia tem para vender vale mais. Então, é algo bem incômodo para os Estados Unidos e essa relação fundamental do petrodólar está se azedando cada vez mais. A Arábia Saudita querer se juntar aos BRICS pode ser só uma forma de chantagear, sabe? Querer fazer ciúmes fingindo que você tem um pretendente. Pode ser realmente estar querendo mudar de alinhamento geopolítico. No fundo, sei lá, só o tempo dirá, realpolitik faz você querer chantagear o seu parceiro querendo que ele te ofereça mais coisa em troca, mostrando que senão talvez você muda de lado. Então, o que que
Exato.
significa de fato, não sei, mas é interessante assim para ficar de olho.
Eu acho que essa é a tendência natural, né? Conforme o mundo vai procurando alternativas para fugir do dólar, eu acho que os grandes fornecedores de commodity, principalmente energética, vão começar a conversar entre si, né? E, enfim, tentar achar as soluções. Não são fáceis as soluções, não é fácil se livrar do dólar. E acho que esse é um ponto bem importante de ser feito. Não é fácil livrar do dólar, não é só uma decisão assim trivial, porque querendo ou não, dólar já tem esse efeito de rede. Ele já tem toda uma infraestrutura espalhada pelo mundo para facilitar acesso a dólar, a contas em dólar. Então, criar uma concorrência para isso não é fácil. Tanto que o Bitcoin está aí e a gente está batalhando há 13 anos para isso acontecer. E a gente sabe de todas as. Como é difícil combater a inércia do dólar. Então é sempre um projeto de longo prazo, querendo ou não. Mas eu acho que essa é a tendência natural, cara. Os grandes produtores de commodities no mundo vão tentar achar nas próximas décadas uma alternativa ao dólar. A Rússia já está mais que claro isso para eles. Acho que para a China também está mais que claro isso. Eles claramente não estão em conflito tão explícito com o Ocidente como a Rússia. Mas eu acho que eles têm consciência disso 100%. E, enfim, nada mais. Não faz total sentido uma Arábia Saudita da vida começar a entrar nesse jogo também.
Né? Com certeza. Assino
Não.
embaixo. Cara,
E.
deixa eu puxar um último
Vai,
tema aqui
vai.
que a gente não falou, mas rapidão. É... Você vai na SatsConf, né?
Vou na SatsConf.
E aí, tá empolgado?
Tô empolgado, vou conduzir um painel lá, moderar um painel. E tô animado, cara. Vai ser legal falar sobre assunto que eu gosto, com um monte de gente interessante. E também participar desse evento único aí, né? A primeira conferência 100% bitcoinheira do Brasil.
É, você vai moderar qual painel? Já tem tema?
Tem tema, mas eu não sei se eu posso falar, cara. Eu não sei se é privado essa informação. Eu acho que é. Eu não
Não,
sei se o
justo, justo.
Lucas
Não,
liberou ou não.
então deixa o pessoal ficar com vontade. Eu também vou moderar um painel sobre mineração também. Estou começando a falar com os envolvidos para a gente desenvolver certinho o que vai ser, assim, mas. Porra, mó
Perfeito.
legal, né? Rolar um evento desses
Incrível.
Bitcoin Only no Brasil, assim. Tipo,
Boa,
maravilhoso, assim.
também
Eu não
acho.
imaginei que ia amadurecer tão rápido o ecossistema.
Exato. E cara, eu acho que sei lá, é assim, tá maduro o ecossistema, mas ainda dá a impressão que é um bando de pioneiro, assim, um bando de desbravador, né, querendo ou não. E eu acho que essa primeira conferência vai ser muito esse sentimento, né? Vai ser um grupo íntimo de pessoas, na medida do possível, né, obviamente, e pessoas com objetivos e visões muito alinhadas e animadas para construir algo maior que elas, sabe? Eu acho que esse sentimento é muito da hora. E é isso que eu tô mais animado. E quem quiser ir, cara, e ainda não comprou ingresso, podem entrar lá no site satsconf.com.br, sats de Satoshi, né? Sats, conf de conferência, conf. .com.br e comprem ingressos e podem usar o meu cupom 21 milhões. Vocês vão ter 30% de desconto. É isso, cara. Né? Você tá animadão também?
Porra, eu tô, velho. Eu não... É o que você falou, velho. Vai ser. Tipo, já tá maduro, mas ainda tem esse senso de pioneirismo mesmo. Isso. Sei lá, parabéns pra todo mundo que tá correndo atrás mesmo de fazer acontecer. Acho que vai ser. É isso, acho que a gente vai olhar pra trás, sabe aquela história que é a primeira foto que você vê pessoal quando todo mundo era mais novo e tava trabalhando junto e tipo. Eu acho que vai ter
Exato.
muito esse senso assim, tá ligado? No
Sim.
futuro.
Sim, eu li um livro sobre pessoal que começou a desenvolver internet lá nos Estados Unidos. E era muito isso, assim, eram umas equipes de uma galera meio. Ninguém entendia muito bem o que o cara tava fazendo, sabe? Tipo, o quão importante era aquilo. Só que a galera até era muito animada e tinha esse senso de tipo, intimidade e um senso comum, um objetivo comum, uma visão comum. E eu acho que tem muito disso, cara, hoje em dia no mundo do Bitcoin. E eu acho que se você for para uma conferência, tipo a que tem em Miami lá, que tem sei lá, 50 mil pessoas, eu acho que já perdeu um pouco essa cultura e esse sentimento entre todo mundo lá, né? Porque o negócio já virou um puta evento gigante com milhares de pessoas, um monte de shitcoinheiro envolvido, mesmo que a conferência seja 100% Bitcoin. E eu acho que essa Disconf, essa primeira edição, vai ter esse sentimento e eu vou falar para os meus netos, eu estive lá.
E aí, acho que tem uma única coisa que eu falaria para a galera, que pelo menos naquele primeiro meetup que teve com palestra, muita gente falou, cara, mas não dá para saber quem é quem, assim. Então, sei lá, se vocês quiserem imprimir a foto do avatar, uma camisa com o avatar, ou um cartãozinho com arroba, vai ajudar todo mundo, né? E quem não
É, isso
quiser por causa
sim.
do OPSEC também, obviamente, não
Claro,
passa, mas...
claro.
Tipo, é foda como você conhece a pessoa só quando ela abre o celular e mostra, ah, eu sou esse aqui, tá? Ah, boto fé.
Boa.
E aí é tipo um desenhozinho qualquer, um anime,
Sei,
assim, não
mano.
é a pessoa, tá ligado?
Sim. Pô, que da hora, tô animado. Boa, Leta. Valeu, cara. Mais algum tópico aí
Foi
antes
mais
de
um, né?
encerrar? Foi mais um, 19º,
Cara,
19º.
Tem um assunto, deixa eu só falar que é rapidão, rapidão mesmo,
Diga.
mas é genial e eu tô acompanhando e, tipo, vale a pena falar porque puta que pariu.
É.
Tá dando um pau no mundo das NFTs.
Sério mesmo? Eu
Tipo, o
não vi isso.
pessoal perdeu muito volume, muito volume, muito volume e resolveu mudar o formato.
É.
E agora eles estão mudando o formato em um ou outro marketplace para um formato que não tem royalties. E aí toda a discussão é, se não tem royalties, será que é um modelo sustentável? Ou será que eles estão fazendo uma corrida até zero e não tem nada acontecendo? E aí tem toda uma discussão em cima disso, que é qual? Cara, toda a proposta de valor do ecossistema deles, o que eles falam é que o artista pode trabalhar para ele
Exato.
monetizar a sua própria coisa. Só que é isso, a nível de protocolo, o protocolo não permite, sabe? Ele não cobra royalties automaticamente. Tipo, então é um protocolo social em cima do protocolo que armazena o recibo, falando no termo deles. Então, tipo, toda aquela história que no fundo é um Ctrl-C, Ctrl-V, o fato de você não conseguir cobrar royalties significa o quê?
Ué, que não tem porra
Então, tipo, é
nenhuma, é exato.
engraçado ver a
Acabou,
tese
acabou o
a
teatro.
contra, tipo. É, a realidade existe, a realidade é real, A igual a A, tá ligado? Tipo, é isso, o pessoal tá descobrindo que de fato era um Ctrl-C, Ctrl-V. Porque eles estão chegando nessa conclusão porque eles não conseguem monetizar e estão tendo que mudar o modelo de negócio reconhecendo isso, porque eles querem estimular os traders a tradarem mais e deixar a comissão, sabe? Tipo, é toda uma
Ah.
discussão de, pô, quem tá lá no ecossistema mesmo são os traders ou são usuários que veem valor na tecnologia e etc.
Exato.
E, bom, cena dos próximos capítulos, mas um gostinho
Loucura, né,
de
cara?
riso, assim, sabe? É.
É, mas eu acho que é bem isso que você falou, assim, pra mim. É, os caras têm um estoque na mão, eles estão querendo liquidar e eles estão fazendo promoção, entendeu? Então corta os royalties, corta essa outra coisa aqui, corta essa outra coisa aqui, mas pelo amor de Deus, alguém tira isso da minha mão, que essa porra não vale nada, né? Cara, assim, todos os ciclos isso acontece, né? Todos os ciclos do Bitcoin, de bear market, isso acontece. Aconteceu lá no primeiro bear market com as shitcoins evaporaram. Aí depois com ICO e CryptoKitties também evaporaram. Agora o NFT é o estereótipo dessa leva aí, tá aparecendo, né? Eu acho que a gente aqui daqui uns anos ainda vai lembrar, tipo, porra, lembra de NFT? Lembra do NFT? Todo mundo falava que era o futuro, que ia revolucionar a cultura e não sei o quê. E agora você tá comprando um novo NFT que vai chamar, sei lá, Sushi W3, sei lá. Entendeu? Eu acho que o NFT vai virar mais um exemplo desses que a gente falou, ó, todo bear market, essas coisas morrem, a única coisa que sobrevive é o Bitcoin e tal, tal, tal.
O engraçado é que, pelas histórias que eu escuto, pelo menos os ICOs eram um pouco bem bolado. Tipo, NFT é muito migué, assim, não
É.
é nada bem bolado.
É Miguel, é
Tipo, eu não
mais
consigo
Miguel que
acreditar como
ICO,
as
pá.
pessoas acreditam.
Sim. É, a ICO ainda tinha, tipo, o cara fazia um white paper, ele te explicava qual que ia ser a utilidade daquele token, porque eles iam integrar aquele token numa rede de distribuição de energia na Austrália, e aquilo ia virar moeda entre os produtores, as plantas de energia daquela região da Austrália. Tinha um pouco disso. Eu confesso que eu lembro que uma das shitcoins que eu comprei quando eu entrei nesse mundo era isso, assim. Tipo, tinha um time, tinha uma foto de um time, os caras eram uns acadêmicos lá de uma universidade, e esse token ia revolucionar a integração energética das plantas lá daquela região da Austrália. Agora não, agora NFT é tipo, mano, isso aqui é um macaco feio, e se você comprar esse macaco feio, você vai acessar uma, sei lá, uma balada. Vai ter uma festa aqui que você precisa desse macaco para entrar ou não, ou se você só mantém isso na carteira e fala que você tem e exibe sua coleção para as pessoas,
E cara, sabe o que é foda? Que
né?
assim, tem muito dessas coisas de token que a lógica continua me parecendo atraente. Assim, eu não acho que é algo que não possa existir um valor por trás. Tipo, eu não acho que é um valor de ser o bem monetário. Fato. Mas, tipo, por exemplo, a lógica de desintermediação de cartório passa pela tokenização dos ativos.
É que, cara,
Então, tipo.
é que assim, tokenização também virou moda falar que tudo vai virar um token.
Sim, é
É token,
quântico, é
blockchain,
quântico.
quântico, exato. Só que, obviamente, você, tipo, por exemplo, seu saldo no seu banco é um token, querendo ou não, né? Você entra lá no aplicativo do Nubank, do Itaú, tá lá, você tem 1.000 reais. São 1.000 tokens do Itaú que ele tá te prometendo que aquilo vale 1.000 reais quando você precisar que aquilo vale 1.000 reais, né? Mas assim, a palavra token virou o novo quântico, mas tipo, a digitalização de um ativo, sendo que tem um intermediário ali no meio garantindo aquele valor, aquilo, isso é mais antigo do que andar para trás, né? É que virou moda falar token, entendeu? Esse é meu ponto. Mas você digitalizar alguma coisa, um valor, é mais antigo que anda para trás.
E de acordo com aquela nossa conversa antiga da Taro, no fundo, você pensar que um token pode estar rodando em várias camadas bases diferentes, tipo, daqui a um tempo, essa. Porque no fundo a gente pegou muito ranço da palavra token também, porque ela está associada ao Ethereum e é tipo todos os scams. Mas se
Sim.
rodasse numa base sólida, faz sentido, na real, né?
Tipo, mas é isso que eu falei, entendeu? Tipo, a sua conta no banco faz sentido? Faz. E aquilo é um token, entendeu? Então, e tem outras coisas, tipo, as suas ações que vocês têm. Eu tenho tantas ações de tal empresa, da Vale. Aquilo é um token também, entendeu? Tudo é um token. Tudo que é a representação de um valor de maneira digital é um token. Só que agora o pessoal usa essa palavra pra trair hype, sair na mídia e escrever manchete, esse tipo de coisa. E fazer golpe também, né? Querendo ou não.
E esses tokens estarem dentro do Bitcoin ou em outro lugar, muda alguma coisa a qualidade deles, no seu ponto de vista?
Não.
Ou tipo, você dá golpe igual, e a questão é que a infraestrutura é melhor, então se não for golpe, for um erro de infraestrutura, na verdade está mais protegido.
Não, eu acho que não muda nada sendo Bitcoin ou não, porque o token, como eu falei, né? O Bitcoin, ele representa ele mesmo, ele não representa nada exógeno a ele. Enquanto o token é, por definição, uma representação de algum valor que alguém está te garantindo fora dele. Então, se você emitir esse token no Bitcoin ou no Ethereum ou ter a própria planilha para fazer isso, eu não vejo diferença ter a própria base de dados para fazer isso. Para mim é a mesma coisa, assim, porque no final das contas é você que tem que garantir esse lastro de valor, essa ponte de valor. Claro, eu não faria isso em cima do Ethereum, porque eu não confio no Ethereum como plataforma. Acho frágil, acho que uma hora vai dar uma cagada brutal, ou se não der uma cagada brutal, você vai ter que ficar seguindo as atualizações deles de uma maneira frenética. Enfim, não é uma boa escolha técnica. Mas se eu fosse emitir meu token, eu faria na minha própria base de dados, entendeu? É, porque já que é algo que eu vou garantir, então para com esse teatro de descentralização e falar de blockchain e falar de token, e abro aqui minha própria base de dados, emito meus tokens e falo para as pessoas que elas têm direito a tanto.
Justíssimo, justíssimo.
É, até usar o Bitcoin para isso também não sei se. Tipo, é que tem a questão da tara e tal, e eu acho que a discussão aí é um pouco mais complexa, acho que a gente nem precisa entrar nisso também. Mas em geral eu não usaria nem o Bitcoin assim para emitir meu próprio token. Só se eu tivesse algum tipo de benefício, como acontece na Taro, de poder usar, sei lá, uma rede que já existe, alguns pontos de venda que já existem para distribuir meu token, sabe? E aí, mais um? Acabamos? Esse a gente até
Mais
passou
um,
de uma
mais um.
hora.
Eu te enrolei mais 20 minutos ainda, depois que a gente já estava se despedindo. Foi mal, mas
Não, imagina.
bateu essa
Bom,
curiosidade.
bom falar. Bom falar, cara. É, de Bitcoin. É isso que eu gosto de fazer na vida.
Bom, então até semana que vem, talvez, né?
Até semana que vem, talvez. E no quinta, às 18 horas, talvez. Desculpa, pessoal, mas a gente
Bom.
não consegue, é muita coisa fazer da vida. Às vezes a gente tem que. Às vezes a gente acaba não fazendo a live, mas são sempre por bons motivos.
É que é aquela coisa, né? Se a gente profissionalizar até isso, porra, aqui é a parte de relaxar, de trocar ideia.
Exato,
Tipo,
é isso, porra.
todo o resto da rotina já tá muito profissionalizado. É bom ter uma fuga
É,
disso.
exato. Aqui é o escape da profissionalização, né? Não é
É o
o porra.
Bitcoin mesa de bar, não é o Bitcoin profissional.
Boa. Então valeu, Leita. Tamo junto. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos Bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus Bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar holdando e não vender suas preciosas moedinhas.